Rádio Jornal. Futebol.
Edinaldo Santos. E já tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Igor Moura.
Alô, alô, Edinaldo Santos. Muito boa noite para você. Um abraço para o amigo ligado aqui neste Bola Rolando. Último Bola Rolando de 2020. Até porque, então, Edinaldo, já que não teremos amanhã programação esportiva na noite da Rádio Jornal, noite de fim de ano, deixa eu transmitir meu abraço para você aqui, desejar um ótimo 2021 para todos nós. Um 2021 que ganhe de goleada desse ano de 2020, que a gente possa novamente tomar nossos cafés, almoçar juntos, coisa que a gente sempre fez, né? Eu, você, Maciel, João Vitor, toda a equipe do Escrete de Ouro. Então, maravilha. Edinaldo, um feliz 2021 para você, para sua família idem e para todos os ouvintes da Rádio Jornal e, claro, todo o Escrete de Ouro, toda a equipe do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação e a todos nós, Ed.
E é o que mais faz falta, né, Igor? É exatamente o encontro, o abraço, o cumprimento, a convivência do dia a dia, esse cafezinho que a gente tomava ali no final da tarde, antes do Bola Rolando, os bons bate-papos, as nossas excursões na área do café. Então a pandemia terminou nos tirando isso nesse ano de 2020 e a gente espera, sinceramente, que o ano que termina, que nos trouxe esse grande aprendizado, que fiquem para trás, né? As separações, as dores, o sofrimento, as lágrimas, e que tenhamos forças para lutar e recomeçar. Para você também, meu irmão, feliz ano novo. Vamos embora.
Vamos embora então, Edinaldo. Um abraço a todos. Bom, Ed, hoje pela manhã teve treinamento no CT do Esporte em Paratybe. Lembrando que o Sport voltou de Goiânia com a derrota na bagagem para o Goiás 1-0. Os resultados favoreceram. O Leão permaneceu onde começou a rodada, na 15ª posição, um ponto na frente do Vasco da Gama, um ponto na frente do Bahia, a última equipe que se salvaria hoje do rebaixamento à Série B da próxima temporada. Houve treinamento reapresentação na terça-feira. Teve ontem também um trabalho e hoje pela manhã o Sport treinou com o seu elenco visando o próximo compromisso e os jogadores foram liberados para amanhã e também para sexta-feira. Dia 31 e dia 1º os jogadores liberados para as festividades de fim de ano. Dia 2 tem reapresentação já com carga total visando o jogo diante do Fortaleza. Na Ilha do Retiro, o Sport volta à ilha, onde vem de duas boas apresentações contra o Coritiba, onde venceu por 1-0, contra o Grêmio também, onde empatou por 1-1, mesmo acumulando as melhores chances da partida. Aliás, Edinaldo, a CBF tinha destrinchado até hoje apenas os jogos contra Fortaleza e Palmeiras, 28ª e 29ª rodadas, respectivamente. E hoje, a tabela até a 33ª, ela foi destrinchada pela CBF. Agora, a sequência do Sport, os próximos 6 jogos com datas e horários. 28ª rodada, dia 6 de janeiro, primeiro jogo do Sport em 2021. Sport Fortaleza, numa quarta-feira, 8:30 da noite. Enfrenta no sábado, esse jogo contra o Fortaleza, duelo direto, né? No sábado, dia 9 de janeiro, pela 29ª rodada, 7 da noite de um sábado, o Sport recebe o Palmeiras. Nunca é demais lembrar, no dia 5 de janeiro, o Palmeiras tem um compromisso dificílimo contra o River Plate em Buenos Aires, volta da Argentina, vem para a capital pernambucana para jogar no dia 9 com o Sport, provavelmente com o time todo reserva, e 3 dias depois desse jogo contra o Sport, tem a volta contra o River em São Paulo. A CBF destrinchou, 30ª rodada, 16 de janeiro, num sábado, 7 da noite, o Sport enfrenta o Fluminense, ainda está local a definir, provavelmente esse jogo vai acontecer no Maracanã, por enquanto não tem local concretizado, mas o jogo vai acontecer dia 16, num sábado. Dia 21 de janeiro, 31ª rodada, numa quinta-feira, o Sport enfrenta o Corinthians, em São Paulo, esse jogo na Arena Itaquera, numa quinta-feira, 9 da noite. Aí volta, depois desses 2 jogos fora de casa, para uma dobradinha em casa. Lembrando que o Corinthians, Ed, nesse dia 21, na quinta-feira contra o Sport, ele vai realizar 3 partidas no intervalo de 6 dias. E a terceira vai ser essa contra o Sport, uma sequência desgastante para o Corinthians. três dias depois do jogo em São Paulo, o Sport recebe o Bahia, clássico nordestino, aí é duelo matar ou morrer, direto contra o rebaixamento, Ilha do Retiro, às 6h15 da noite de um domingo, dia 24, aí o Sport vai ter uma semana inteira para se preparar, porque, meu amigo, 33ª rodada, numa segunda-feira, Ed, 1º de fevereiro, o Sport pega o Flamengo na Ilha do Retiro, às 8 da noite. Entre alguns duelos duríssimos, como Palmeiras, mesmo que mesclado, Corinthians fora, que vem em reação, Fluminense, apesar de não ter vencido com o Marcão, e o Flamengo, duelos diretos, né, Ed? Contra Fortaleza em casa, Bahia em casa, duelos nordestinos contra dois postulantes à vaga para o rebaixamento, né?
Duelos diretos, exatamente, né? São jogos que vão ter um peso significativo nessa maratona do Campeonato Brasileiro da Série A. O bom, não é? Você até já ressaltou isso, é que mesmo com aquela derrota esquisitíssima do Sport para o Goiás, no último jogo do Sport, o Sport terminou se despedindo aí de 2020 fora da zona de rebaixamento, né? Pelo menos isso, vai passar o Réveillon fora da zona de rebaixamento, porque ainda teve aquelas histórias do Bahia, do Vasco, que eram clubes que podiam ultrapassar o Sport, e terminaram perdendo aqueles jogos para o Internacional e qual foi o outro? Atlético, né? Internacional e Atlético. Isso. Então, esses resultados terminaram não mudando o rumo da classificação, e assim o Sport pelo menos encerra o ano, não é? Mesmo com todas as oscilações que esse time vem passando, ele encerra o ano fora da zona de rebaixamento, Igor Moura.
Pois é, Edinaldo, e o cálculo que eu faço hoje, levando em conta a matemática do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento das últimas quatro equipes, né, do campeonato, lembrando que há um hiato entre o Vasco, que tem 28 pontos, para Goiás, 23, Botafogo, 23 e Coritiba, esse já muito mal das pernas, o Coxa, levando em conta esse aproveitamento, não necessariamente o Sport só se salvaria com 5 vitórias, hipoteticamente, que é coisa difícil de acontecer pela dificuldade das partidas do Campeonato Brasileiro, chegando a 44. Mas hoje eu até acredito que com 42 a 43, a equipe que fizer essa pontuação vai se salvar. Pelo aproveitamento do Vasco, Ed, que para mim é o adversário direto do Sport nessa briga, tem que torcer contra o Vasco de todo jeito, já que Goiás, Botafogo e Coritiba estão numa situação muito mais complicada. E o Vasco, que demitiu o Ricardo Sapinto, fez uma proposta para o Zé Ricardo, negociou por 2 dias, e hoje o Zé Ricardo, meu amigo, disse: tô fora, quero essa aventura não. E o Vasco continua atrás de um treinador, lembrando que o Vasco, semana passada, perdeu um dos seus principais jogadores, né? O Benítez, que voltou para o Independiente. E a situação do Vasco, Ed, nem comandante tem, né? Porque demitiu o português e não está conseguindo contratar nenhum treinador para o seu lugar. Pelo que eu estou vendo do aproveitamento dessas equipes, eu acho que não precisa chegar a 45, 44 pontos não, Ed. Eu acho que com um pouquinho menos, uma equipe pode se salvar. O Sport acumulando aí 4 vitórias e um empate, ou 4 vitórias e 2 empates, talvez seja o suficiente, né, Ed?
Dentro dessa conotação, dessa visão que você está colocando, sem dúvida nenhuma pode ser que o Sport chegue ali beirando os 42, mais ou menos, e consiga se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria muito, né, que o Sport tivesse aquele rendimento que mostrou nas primeiras partidas, quando o Jair Ventura chegou. Foi um rendimento muito bom, foi um percentual de aproveitamento muito bom nos pontos que disputou, né? E depois teve essa oscilação para baixo e realmente mudou muito o patamar de aproveitamento do time do Sport, pecando muito tanto no conjunto como no individual. Vamos ver se depois, agora em janeiro, o Sport já volta com outra postura, com outro patamar e tirando o melhor proveito desses próximos jogos, meu caro Igor Moura.
Pois é, Edinaldo, vamos torcer. Claro que é bom lembrar que o Sport teve um bom aproveitamento diante do Coritiba, né? Um bom rendimento, melhor falando. O aproveitamento não foi tão bom porque o Sport acumulou chances perdidas, e contra o Grêmio também fez um bom jogo, que o Sport repita ou até aprimore o que fez contra o Fortaleza. Só que aí vem o baque, né, Edinaldo? Coisa que você já discutiu ontem com o Pedro Alves, e o baque do Sport perder mais uma vez um titular do seu time numa fase tão aguda do Campeonato Brasileiro. O Lucas Mugni hoje apareceu no CT, mas para pegar alguns pertences e se despedir dos seus agora ex-companheiros. Contrato do Mugni terminando amanhã com o Sport Clube do Recife. Como já foi dito por todos, o Mugni tinha um salário um pouco mais baixo, R$40 mil mês. O Sport ainda deve algumas situações para ele como imagem. Só que o Mugni tinha gatilhos, né, no seu contrato. Gatilhos que ele conseguiu completar em número de partidas realizadas na temporada. Ele que no decorrer da chegada do Jair Ventura se tornou um jogador imprescindível no esquema tático do Sport, com boas atuações, não só com assistências e gol, um gol que ele fez só contra o Bahia, só fez um gol contra o Bahia e outro contra o Vitória, perdão, Bahia não, Palmeiras, e o outro gol foi contra o Vitória na Copa do Nordeste. O Mugni vinha se mostrando ser um jogador taticamente preponderante para esse esquema, e o Mugni hoje foi se despedir dos seus ex-companheiros. O Hernan Hara, seu empresário, não aceitou a oferta feita pelo Sport de 60% do valor total que o Sport deve ao atleta, que ultrapassa um pouco a casa dos R$500 mil. O Sport conseguiu angariar R$300 mil. E, portanto, Edinaldo, o Mugni volta para a Argentina, vai passar as festividades de fim de ano com seus familiares e, ao que tudo indica, deve acertar com algum time da primeira divisão argentina para a próxima temporada. Eu já tinha ficado com um pé atrás, já tinha algo suspeito no ar, na minha opinião, olhando as redes sociais do Lucas Mugni, quando um amigo dele postou uma foto do ano passado, numa pelada com o Mugni. O Mugni, inclusive, estava usando um colete do Tigre, time que hoje joga na segunda divisão argentina, e ele falou que sentia falta dessas peladas com o Mugni. E o Mugni respondeu a ele, repostou a foto e falou: calma, que tá chegando a hora da gente voltar essas peladinhas aí. E eu fiquei: ué, Campeonato Brasileiro só termina em fevereiro. Não dá tempo de você passar festividade de fim de ano com 2 dias de folga. Por que o Mugni falaria algo assim? E agora, Edinaldo, tá explicado, né?
Tá explicado, tá explicado. É porque também o que mais pesou aí, é isso que a gente já vem falando há algum tempo, foi o não cumprimento, né, do compromisso firmado pelo Sport de pagar o dinheiro que estava previsto, uma parte já lá em maio, depois teve outros pagamentos que não foram cumpridos. Então ficou difícil, não tem como você manter um jogador dessa forma, né?
É complicado, uma bola de neve, né? E o Mugni vai embora. Aí fica aquela interrogação na nossa cabeça, viu, Edinaldo, pra gente fechar com as boas notícias, né, desse fim de ano. Quem o Jair Ventura vai colocar pro lugar do Lucas Mugni no ataque, no meio, na defesa? Ele pode chegar com mais um zagueiro? Eu acho muito difícil ele utilizar 3 zagueiros em casa contra Fortaleza e Palmeiras. Vamos para o meio campo. Ele pode jogar com o Ricardinho, com 3 volantes. Ricardinho, Ronaldo e Marcão. Mas o Ricardinho, ele aparece muito pouco, pisa muito pouco na área adversária, coisa que o Mugni faz muito. Eu acho difícil ele fazer isso. Então, Edinaldo, fica 2 opções mais viáveis, no meu entender. Ele tenta realocar o Jonathan Gomes aberto pela direita, permanece com o Dalberto e Marquinhos na ponta esquerda e o Thiago Neves centralizado, num tradicionalíssimo 4-2-3-1, com o Gomes aberto pela direita, ou ele faz a dobradinha que ele já vem treinando e utilizando no decorrer de algumas partidas. Raul Prata, aquele lateral mais fixo, e o Patrick com mais liberdade na segunda linha. O Patrick já jogou assim no Galo, já jogou assim no Sport na primeira passagem, já jogou nessa passagem. Não sei qual sua preferência, mas eu tentaria, primeiramente, encaixar o Jonathan Gomes naquele lado ali. É um jogador voluntarioso, é um jogador que tem pulmão para correr. Ele mostrou isso no CSA ano passado, no Sport dessa temporada, para fazer a recomposição. Se não der certo, aí eu utilizaria a dobradinha na lateral direita com o Raul Prata e na ponta direita com o Patrick, porque, em tese, é algo mais seguro, com 2 jogadores com uma noção muito maior do que o Gomes de marcação pelo lado direito, né, Ed?
Agora eu esperava, a essas alturas, né, da competição, do campeonato, eu esperava um rendimento melhor do Jonathan Gomes. Eu acho que ele ainda está devendo no Sport Clube do Recife. E eu fico aqui vislumbrando, Igor Moura, as dificuldades que o Sport termina tendo, porque ele tem um quantitativo de jogadores, mas você não tem aquela opção de você dizer: olha, vai ser esse jogador aqui que vai assumir a vaga, que vai assumir a posição. Muita gente, mas sem aquela utilização devida e esperada pelo torcedor rubro-negro, né?
É, você não tem uma garantia de nada, né? Porque o Raul Prata com o Patrick jogou... É, a maior garantia que o torcedor do Sport tem é essa dobradinha. Raul Prata e Patrick. Porque já viu jogar e funcionar em parte do jogo contra o Grêmio e contra o Coxa, onde o Sport criou inúmeras chances por aquele lado. Agora, o Gomes não é certeza que vai entrar aberto na direita e vai funcionar, porque, como você falou, é irregular. Às vezes entra bem, como foi contra o Atlético Paranaense, e outras vezes entra mal, né? Errando alguns passes. Eu, particularmente, gosto do futebol do Gomes. Agora, acho que poderia ter a mesma regularidade que teve no CSA. Talvez isso, no CSA, a boa performance que ele teve ano passado, tenha sido a sequência, né? No CSA, ele era o cara do meio-campo, da articulação, e conseguiu fazer um bom campeonato na equipe alagoana. Edinaldo, antes da gente chamar o Luan Poli, pra gente fechar o noticiário, as boas notícias, né? Vamos lá falar de boas notícias. É, todos os funcionários do Sport receberam 13º, tá? Todos, primeira e segunda parcelas recebidas pelos funcionários do Sport. E as cestas básicas, elas já foram distribuídas no dia de hoje e esses funcionários receberam. O Pedro Alves chegou com a informação: 210 cestas básicas doadas por torcedores, 50 dessas cestas básicas foram destinadas às jogadoras do futebol feminino. Cada atleta recebeu, cada funcionária ou funcionário responsável pelo futebol feminino ou participante do futebol feminino recebeu a cesta, e as outras 160 cestas básicas foram doadas aos funcionários, distribuídas pelo próprio Sport Clube do Recife, e a ordem de preferência era para os menores salários. Os funcionários que menos recebiam, receberam a cesta básica para esse fim de ano, viu, Ed?
Pois é, pelo menos isso, né? Pelo menos aí uma maneira de se respirar um pouco de forma aliviada no final do ano.
Atitude linda da torcida, né?
13º. Hein?
Atitude linda da torcida com as cestas básicas, e a gente torce sempre para o que aconteceu, né? Um 13º pago para dar uma aliviada nesse fim de ano para todos os funcionários, principalmente os mais humildes, né, Ed?
Exatamente. Você vai ouvir quem hoje aí?
O Luan Poli, goleiro do Sport, falando sobre essa aproximação do Z4. Depois da derrota contra o Goiás, ficou o temor do Sport passar o Réveillon dentro da zona de rebaixamento, coisa que não aconteceu. E o Luan Poli fala do sentimento do grupo, do Sport, do elenco, sobre essa proximidade do Z4 e garante que é da 15ª posição para cima. Nada de entrar novamente no Z4.
A gente tem 10 rodadas praticamente pela frente, 11, né, se eu não me engano. Então a gente tem que ter a tranquilidade para continuar trabalhando, passar essa confiança para o torcedor, que a gente está trabalhando muito e muito focado para que ao final dessas rodadas não venha acontecer o pior. E tenho certeza que não vai acontecer isso, porque a gente trabalha muito, a gente está muito unido, a gente está muito fechado, o grupo, juntamente com o professor Jair, para sair principalmente dessa situação incômoda que a gente se encontra hoje. A gente não vai voltar para a zona de rebaixamento e daqui, da posição que a gente está no momento, é para cima. O grupo está focado nisso, o grupo está trabalhando muito para isso, para a gente que lá no final a gente possa comemorar juntos, né? Mesmo de casa, nesse momento.
Pronto, então Luan Poli aqui no Bola Rolando, meu caro Edinaldo Santos.
Aí, torcedor rubro-negro, você acaba de acompanhar as notícias do rubro-negro da Ilha do Retiro. Você agora está super atualizado com as notícias do Esporte Clube do Recife. A quarta-feira rubro-negra aqui no Bola Rolando.